Muito boa noite, amigo apostador. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. É isso mesmo, segundona noite. Por quê? Porque tem Brasil às 5 da matina e não tem como gravar isso no outro horário. Então, hoje tivemos a Raquel de manhã cedo gravando o jogo rápido e agora eu gravo pela noite para os jogos de amanhã e de madrugada. Começamos pelo jogo da noite da terça-feira, Série B. Nós teremos Bruscão da Massa, Marrecão contra o Coxa, o Coritiba. Encontro de times do Sul, Santa Catarina contra Paraná. O Coxa quer ser líder e o Brusque quer encostar no top 4. O Brusque está em sexto lugar, ganhou 7 e perdeu 5. O Coxa está em segundo, ganhou 8 e perdeu 2. Ou seja, a campanha realmente superior do Coritiba, mas jogar fora contra um time que está bem na tabela vai ser complicado. O Brusque vem de um empate com o Náutico, que é o líder, e uma vitória de 3-0 sobre o Confiança. Bons resultados. O Coxa perdeu o clássico paranaense para o Operário, jogando fora por 1-0, mas ganhou do Náutico em casa por 3-1. Ou seja, os dois times pegaram o Náutico e tiraram pontos dele. É interessante. O Brusque conta com a força, claro, de ser um time mandante para manter a boa sequência no campeonato. Agora o Coxa, vindo de uma vitória interessante contra o Náutico, terá uma missão difícil, já que o catarinense em casa é bem chatinho, um time entrosado. Apesar disso, o time paranaense já mostrou sua força em jogos longe de seus domínios. E claro, tem o seu artilheiro samurai, Léo Gamalho. Ele é sempre uma arma pronta para cortar cabeças. Vamos lá. O Coxa é o primeiro time como visitante. Tem 13 pontos em 7 jogos. Ganhou 4, empatou 1 e perdeu 2. Já em casa, o Brusque ganhou 4 e perdeu 1. Bem parelho, se for olhar nesse sentido de vitórias. Bom, eu espero gols. Pô, mas a Série B, como é que você vai esperar gol? Eu espero. Se isso vai acontecer, eu não sei. É que a linha está over 1.75 na odd de 1.78 pré-jogo. Então vai estar uma odd bem interessante para trabalhar ao vivo também. Quem quiser esperar um pouquinho, passar de 1.80 e 90. Enfim, os dois times têm sim poder de fazer gol. O Edu, que é o artilheiro do Brusque, está fora. Mas mesmo sem ele, eles ganharam de 3-0 no último jogo, hein? Interessante. No Coxa, o Matheus Salles e o próprio técnico voltam de suspensão. Então vamos nesse over aí no Brusque Coxa. Pela Libertadores, tem jogo interessante. Fluminense contra Cerro Porteño. O Fluminense está na campanha média aí no Brasileirão. E o Cerro Porteño no Campeonato Paraguai jogou 3 vezes e empatou as 3. Empatou com o River Plate do Paraguai, empatou com o Libertad. E o primeiro jogo entre esses dois times foi 2-0 para o Fluminense lá no Paraguai. Depois o Fluminense se vingou do Criciúma na Copa do Brasil e meteu 3-0. Tinha perdido 2-0 na ida, na volta meteu 3-0 e passou. Bom, os resultados recentes mostram aí realmente o embalo do Fluminense, né? O Nenê tá no time aí e a esperança não só de armar jogadas como de fazer gols. Já o time do Cerro Porteño eu não conheço tão bem. Me parece ser uma equipe meio limitada, como estilo do jogo de vários times do Paraguai, bastante focada na marcação. Agora tem que se jogar, né? E eu vou de novo no mercado de gols. Eu vou no over 2 a 1,92. Os caras têm que matar ou morrer. E o Fluminense, a gente sabe, é um time que se vacilar é caixa mesmo. E outro jogo interessante aqui que começa já pelas Olimpíadas. Japão e Espanha. Time da casa contra um dos favoritos. Eu, desde o começo do campeonato, tinha como favoritos Brasil e a Espanha. Eu não vou fugir muito das apostas. O Japão ganhou nos pênaltis da Nova Zelândia, o jogo foi 0-0, nas penalidades ganhou de 4-2, time da casa, repetindo. A Espanha meteu 5-2 na Costa do Marfim, porém foi 2-2 no tempo normal, olha aí, e na prorrogação meteu 3 gols rapidinho. quem tava querendo apostar, que nem eu, fiquei lá olhando, vendo, demorando, esperando, saiu um on the goal, perdi a oportunidade. O Japão fez uma surpreendente primeira fase de grupos, vencendo todos os seus jogos, inclusive ganhando do México. Contra a Nova Zelândia, se esperava um passeio, mas o time estava muito nervoso e ficou 0-0. Para esse jogo, tem um cara suspenso aí, o Tomiasso. E a Espanha veio com um elenco muito forte, porque a gente viu como eles jogaram na Euro, né? Time bastante jovem. A equipe não atuou muito bem até aqui. A expectativa era bastante alta, mas foi suficiente para se classificar. A Espanha sofreu contra a Costa do Marfim, que é um time que joga muito na força física. Interessante. Nesse caso aqui, o Japão pode até jogar duro, mas não é o forte deles a força física. O cansaço pode pesar, né? Foi um jogo que teve prorrogação e tudo, né? Vamos ver. Eu não vou escapar muito de manter minha expectativa. E aqui a aposta é Espanha menos 0,25 na odd de 2. Quem está fora para esse jogo é o Dani Ceballos, que joga no Real Madrid. E também o Mingueza, defensor. Bom, e agora o grande jogo, né? México e Brasil. O Brasil ganha do Egito, poupando energias ali, 1-0. Não gostei muito, não. Queria um pouco mais de esforço. Eles jogaram no segundo tempo aí uns 20, 22 minutos. Depois ficaram só rodeando o campo do adversário, a meta. E não chutou, enfim. Claro, também não sofreu muita chance de ofereceu empate, mas enfim, o feminino poupou um pouquinho as energias na primeira fase lá contra um time africano e faltou força depois, mesmo assim nas quartas de finais. E o México? O México ganhou de 6-3 na Coreia do Sul nas quartas. É um time que meteu 4-1 na França, perderam para o Japão por 2-1. Então não está invicto ainda não. Mas é um time que, claro, visivelmente ataca que nem um louco, mas deixa os buracos lá atrás. Contra o Brasil, vão ter que mudar o jeito, né? Porque senão, contra o Brasil, jogar abrindo facilita muito, né? Só que, historicamente, o México é uma pedra no sapato do Brasil. Ganhou da gente a final em Londres, nas Olimpíadas. Bom, somos favoritos. O México tem uma suspensão do Jorge Sanches. E o Brasil tem dúvida aí se o Matheus Cunha joga ou não, que saiu machucado. Já o Douglas Luiz volta porque estava suspenso. Então, e como é que está esse nosso Brasil? Já falei que ganhou do México jogando só para o gasto. Mas tem qualidade e não há dúvida que é favorita para o jogo. Pelo menos para a gente brasileiro, né? Que vai falar o quê? Richarlison tem sido o cara do time, artilheiro, 5 gols, pelo menos que eu me lembre. E considerando que a defesa do México aí tem tomado muitos gols, eu espero gols. Espero principalmente que o Brasil ganhe e essa odd de 1,90 para o mercado handicap asiático, menos 0,25, eu acho muito boa e já apostei no Brasil e na Espanha já, para não perder a oportunidade caso a odd mude até a hora do jogo. Então essas são minhas dicas para esta segunda, para terça-feira, jogos de madrugada e também a terça-feira. É isso aí, valeu e até mais. Tchau!